Essa da enorme plateia, em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião extraordinária, audiência pública, diretrizes para elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício de janeiro de 2026 e das outras providências. Não vou nominar todos, posso deixar de nominar alguns, mas é um prazer muito grande a todos aqui. Excelentíssimo prefeito, peço para sentar, compor a mesa. A Eliana não veio não, né? Lá. Vai chamar? Tá. Ah, beleza. A empresa que assessora a Câmara Planejar está presente também. Se alguém quiser fazer uso de pergunta a eles também, estão aqui para dar todo o suporte para a gente. Solicito à secretária Fabiana que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos presentes. Aproveitar o momento, né, e agradecer a presença de todos e, assim, pedir que as pessoas, né, compareçam, né, porque hoje aqui nós estamos votando, né, vamos votar, né, e, assim, vamos precisar da opinião, né, da população, que a população realmente possa enriquecer e acrescentar o que for preciso na nossa LDO. Então, assim, que vocês possam comparecer em outros momentos também. Tá? Obrigada, gente. Rio Novo, 15 de maio de 2025, ofício número 178 de 2025, do gabinete do prefeito de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência. Encaminha o projeto de lei número 018 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, passamos à apreciação dos nobres vereadores dessa casa o projeto de lei 18 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e da outras providências, para a apreciação e posterior aprovação dos nobres vereadores. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, prefeito de Rio Novo. Projeto de Lei 18 de 2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2026 e da outras providências. Emenda modificativa e substitutiva ao Projeto de Lei 18 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Exercício de 2026 e da outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento propõem a seguinte emenda modificativa e substitutiva ao projeto, para que passe a contar com a seguinte redação. Artigo 1º. Altera a redação dos incisos 4 e 5 e acrescenta o parágrafo ao artigo 9º, passando a contar com a seguinte redação. 4º. Abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 15% do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025, observado o disposto do inciso 1º, parágrafo 1º, e no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei número 4.320, de 1964. 5º, abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 15% do excesso de arrecadação, observado o disposto, inciso 2º, do parágrafo 1º e no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Parágrafo único. Caso o limite autorizado se mostre insuficiente, o Poder Executivo poderá solicitar autorização do Poder Legislativo mediante proposta de lei específica. Artigo 2º. Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 17 com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Em nenhuma hipótese poderão ser contingenciados recursos destinados à construção dos distritos industriais e rodoviária, bem como da saúde, educação, segurança e ao desenvolvimento econômico e social do município. Artigo 3º. Acrescenta ao parágrafo único, ao artigo 22, a seguinte redação. Parágrafo único. Caso ocorra alguma situação de que trata este caput, o Poder Executivo deverá encaminhar para a Câmara Municipal relatório descrevendo qual foi o excepcional interesse público presente no caso concreto, no prazo de 7 dias a contar da realização. Rio Novo, 30 de junho de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Wellington Costa de Souza Silva. Vice-presidente, Sandro Gonçalves Dutra. Membro, Jordão de Amorim Ferreira. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Fabiano Araújo Rodrigues. Vice-presidente, Jordão de Amorim Ferreira. Membro, Fabiano Evangelista Rodrigues. Essa aqui já é outra. Comissão de Justiça, de Legislação e Justiça e Redação Final. Parecer da retirada de emenda ao projeto de lei 018 de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por meio de seu presidente, no uso de suas atribuições, vem formalmente retirar a proposta ao projeto de lei 018 de 2025. Rio Novo, 9 de julho de 2025. Presidente, Wellington Costa de Souza Silva. Vice-presidente, Sandro Gonçalves Dutra. Membro, Jordão de Amorim Ferreira. Comissão de Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei 18 de 2025. O vereador que este subscreve, analisando o projeto de lei 18 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e da outras providências, tem a relatar o que se segue. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Em análise ao parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, o parecer jurídico 26 de 2025, tenho que a propositura está apta quanto à boa técnica legislativa. Assim opino em conformidade com o parecer jurídico apresentado, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente, observadas as ressalvas elencadas. Rio Novo, 2 de junho de 2025. Presidente, Wellington Costa de Souza Silva. Vice-presidente, Sandro Gonçalves Dutra. Membro, Jordão de Amorim Ferreira. Parecer jurídico 26 de 2025. Referência ao projeto 18 de 2025. Autoria, Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhado à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei 18 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2026 e da outras providências. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. Análise jurídica. Da competência, iniciativa e legalidade. O projeto versa sobre a matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal e no artigo 3º das disposições transitórias e artigo 10, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. O projeto de lei dispondo sobre o plano plurianual será encaminhado até 90 dias antes de encerramento do primeiro exercício financeiro de cada legislatura e devido para sanção até o encerramento da primeira sessão, legislativa. Parágrafo 1º. O projeto de lei dispondo sobre a lei orçamentária anual será encaminhado até 90 dias antes do encerramento de cada exercício financeiro e devido para sanção até o encerramento de cada sessão legislativa. Parágrafo 2º. O projeto de lei dispondo sobre a lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até o dia 15 de maio de cada ano e devolvido para sanção no início do recesso parlamentar do mês de julho de cada exercício. No presente caso, estamos analisando a LDO que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orienta as bases de elaboração de lei orçamentária anual. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária local, sobre o equilíbrio entre as receitas e despesas, sobre os critérios e forma de limitação de empenhos nas hipóteses legais, sobre normas relativas ao controle de custos e dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Feitas essas considerações sobre a competência, iniciativa e legalidade, assessoria jurídica opina pela regularidade formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para a tramitação nesta Casa de Leis, do quórum e procedimento. Para a aprovação do projeto, será necessário o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, considerando que a matéria é aquela prevista no artigo 129 da Lei Orgânica Municipal. É importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará em projetos de lei com quórum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno. Conclusão. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e assessoria jurídica, opina pela viabilidade técnica do projeto de lei complementar 18 de 2025. Tá, só um momento.
Palavra a nossa advogada, departamento jurídico, aqui. Daniele.
Isso. Quando no parecer está escrito 2/3 de membros da casa, onde está escrito 2/3, lê-se maioria absoluta, está bem?
Corrigindo.
No que tange ao mérito, a procuradoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 19 de maio de 2025. Daniele Sobral Melo, assessora jurídica da Câmara Municipal.
Obrigado, secretária Fabiana, pela leitura do expediente. Antes do ritual de votação, hoje, como audiência pública, respeitando a toda a plateia, representando a população de Rio Novo, fica aberta o debate para, a posteriori, a gente fazer a possível votação hoje. Alguém quer pronunciar sobre a LDO? A palavra também está livre para os vereadores, tá? O debate é completo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador
Sandro. Boa noite, mesa diretora, excelentíssimo senhor prefeito, nobres vereadores, população Rio Novo em geral. Bom ver vocês aqui lotando a casa. Que, se for possível, venha toda semana, se tiver disponibilidade. Eu gostaria de fazer duas perguntas, não sei se é para o prefeito, se tem alguém para te solidar, Guilherme. E desde já quero deixar bem claro para você que eu não sou seu inimigo político. Tá? Porque, às vezes, as pessoas comentam na rua, ah, votou contra inimigo. Não, senhor. Eu quero te fazer uma pergunta e depois, futuramente, outra. E não sei se cabe você responder, se tem alguém para te auxiliar aí. A LDO apresenta previsão de aumento de gasto de pessoal. Como está a relação entre a despesa com pessoal e o limite da lei de responsabilidade fiscal?
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, senhores vereadores, funcionários aqui da Câmara Municipal, todos os funcionários, secretários presentes, população em geral. É um prazer muito grande estar aqui hoje participando dessa audiência pública para tratar sobre a LDO, que a LDO é onde que a semente que a gente planta para que, posteriormente, a gente possa estar discutindo a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, ela é um documento muito técnico, onde o município expõe uma projeção de receitas, de despesas, aquilo que pretende se fazer para poder organizar essa questão dessa receita e despesa. Então, ela, ao contrário do orçamento, onde a gente consegue ver mais números, alocação de recursos, ela faz mais de uma maneira mais técnica e uma questão global. A pergunta de Vossa Excelência, senhor vereador Sandro, é muito importante. Hoje, a projeção de aumento de despesas do pessoal, ela é uma realidade do município de Rio Novo, como já foi até discutido aqui nessa Câmara. A gente está vivendo um momento onde diversos servidores estão ingressando aí com 30 anos de serviço, então tem o adicional trintenário. Nós estamos pegando uma remessa grande de funcionários do último concurso público de 2000, em que estão inteirando o adicional de 25 anos, e isso traz um acréscimo muito grande para a Câmara, para a folha de pagamento do município. Mas eu quero dizer para Vossas Excelências que o município, quando eu assumi a gestão do município, o município ficava praticamente no limite prudencial de 50% a 51%. A gente sabe que o limite máximo é 54% da receita corrente líquida. E hoje, no último relatório que a Planejar fez, nós estamos com cerca de 43% a 44% de gasto com pessoal. Isso é um número elevado, mas muito bom. Por quê? Porque dá capacidade para o município poder atacar as outras frentes tão necessárias, principalmente na saúde, na educação, nos investimentos da obra. Então, hoje, vereador, o limite de gastos da prefeitura com despesa pessoal está mais ou menos na faixa de 44%. A gente tem segurado algumas áreas, tem segurado a contratação, para que a gente possa continuar tendo esse espaço de investimento. Nós temos uma observação importante, que a partir de agora, a gente chega num momento muito ruim em questão de receitas. As receitas caem muito nesse período. Então, a tendência, na hora que tiver um encontro de contas, esse número subir um pouquinho, porque a partir do momento que a receita diminui, esse número sobe. Mas eu acredito que com essa margem que a gente está trabalhando, a gente não vai cair no crime de responsabilidade fiscal e vamos continuar tendo essa capacidade de atacar a dívida do município e continuar garantindo os serviços essenciais para toda a nossa população.
Obrigado. E tem mais uma pergunta. Quais os critérios técnicos e sociais foram utilizados para definir as prioridades das metas físicas financeiras da LDO? E algum estudo que sustente essa priorização?
Senhor vereador, eu vou até pedir a Patrícia está aqui. A Patrícia, ela é assessora, um dos grandes quadros técnicos que a empresa Planejar tem. E a lei, a LDO, ela é passada para nós, mas a parte técnica é toda elaborada pela Planejar. Então, eu vou pedir ela se ela pode responder para Vossa Excelência com mais clareza essa indagação, para que a gente possa avançar nas discussões posteriores. Você escutou a pergunta, Patrícia? Ele vai reformular aqui, é questão mais técnica.
Por favor, vereador Sandro, reformula a pergunta.
Boa noite, Patrícia. Vereador Sandro. Eu perguntei ao prefeito quais os critérios técnicos e sociais foram utilizados para definir as prioridades das metas físicas e financeiras da LDO. Algum estudo que sustente essa priorização?
Olha, a LDO, na verdade, ela é, desde a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai fazer o quê? Ela vai observar 3 anos de efetiva arrecadação como 3 anos de gastos. E, em cima de um critério que leva em consideração a média de arrecadação e gastos, ela vai projetar os valores para o próximo exercício. Tá? Então, olha só, a LDO, na verdade, ela tem uma discussão técnica com relação ao quê? Olha, a gente vai utilizar um índice. Que índice que a gente vai utilizar de correção para esses valores? Então, a gente vai utilizar o relatório Focus do Banco Central. Tá? Mas aqui a gente não está debatendo ainda sobre essas questões sociais do que foi executado, né, dentro do orçamento, está sendo executado dentro do orçamento de 2025. Tá? E vai ser projetado para o 2026. Por quê? Porque ela é eminentemente, tá, o elo de ligação entre o PPA, que aí é o plano de médio prazo para 4 anos, tá, e propriamente o orçamento público. Tá? Então, no momento que a gente vai elaborar o orçamento, né, é que a gente vai fazer o quê? A gente vai discutir e ver quais os novos pontos de ataque que a gente vai ter dentro dessa demanda social. Então, é na discussão orçamentária. Tá? Na LDO, a gente simplesmente faz o quê? A gente vai projetar os valores com base no que a gente está fazendo hoje. Então, a política social hoje, as ações governamentais que estão sendo desenvolvidas hoje, vão ser projetadas em valores, tá, para o próximo exercício. Tá? Então, essa observância aí a gente faz lá na análise do orçamento público, tá? Que aí é onde se introduz, inclusive, a tentativa do orçamento participativo, né? Que a gente é chamado dentro, aqui na Câmara, chama a população, ouve, vê, olha, na LDO, quais os valores macros que tem lá? Quanto que é o total do gasto pessoal? Quanto é o total da possibilidade de investimento? E a gente chama a população, no momento do orçamento, e verifica quais as prioridades. Né? Seria o participativo.
Obrigado, okay. Patrícia. Obrigado pela orientação.
A palavra era do Tarek.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, mesa diretora, assessoria da Planejar, ao prefeito aqui presente, a toda a população que está aqui presente para a discussão da LDO. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, prefeito, que a proposta da LDO está alinhada com a questão da sustentabilidade fiscal, né? A gente tem visto falar em muita questão do município estar com questão de endividamento. Eu queria saber se há previsão desse aumento do endividamento, né, e quais os parâmetros utilizados para definir esses limites aí, visto que o senhor mesmo já mencionou que a partir de agora a gente vem numa recaída aí na questão da arrecadação. Aí queria saber a respeito dessa questão.
Palavra o prefeito Guilherme.
Só mais um minuto. Você sabe muito bem da minha imparcialidade aqui, da minha seriedade aqui na casa, então a gente está aqui em conjunto, porque tudo que a gente fizer aqui, tanto na Câmara quanto lá, isso é repassado diretamente para a população, ou seja bom, ou seja questão ruim.
Perfeito, vereador. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, conforme eu disse aqui anteriormente, é a questão de atacar essa dívida hoje que o município tem. Nós estamos hoje falando, já foi encaminhado aqui para a Câmara Municipal, na ordem de cerca de 8 milhões de reais de dívidas empenhadas e não empenhadas. Eu quero dizer para vossas excelências que dessa dívida que está empenhada, como resta a pagar, a gente já conseguiu liquidar ela com cerca de 1 milhão e 200 mil reais. É um número muito, muito grande. Para você ter uma ideia, com 1 milhão e 200, se eu não tivesse pago essa parte já da dívida, a gente já teria feito muitas benfeitorias aqui para o município. Teria asfaltado, reformado creche, reformado outras coisas. Então, nós já conseguimos atacar e pagar essa quantitativo grande da dívida do município, mas isso é uma realidade que nós vamos ter os 4 anos, e o próximo prefeito que entrar aqui, com certeza, ainda vai ter um resquício, considerando isso que a gente falou. A capacidade orçamentária do município é muito pequena em relação a esse montante de dívida que existe. Então, nós estamos falando aí na ordem de 8 milhões. Convênios, para a gente executar os convênios que foi deixado, o município precisaria de 2 milhões e 600 mil reais. Então, a gente tem hoje alguns convênios que a gente não consegue executar porque o município não tem o dinheiro. E alguns outros a gente conseguiu executar porque o município tem que dar a contrapartida. Então, a gente conseguiu também, desses convênios que foram deixados, poder estar atacando e poder estar resolvendo essa situação. Fora isso, vereador, a gente tem outras situações que nos preocupa muito enquanto gestor, que são aquelas dívidas que estão vindo, que não estavam programadas. Ou seja, eu recebi uma notificação há cerca de 30 dias atrás, a Receita Federal cobrando do município um valor que foi indevidamente compensado em 2018, e chegou essa carta para mim com o município tendo que devolver esse recurso, ainda pagando uma multa que no total vai dar cerca de R$500 mil. Então, eu estou aguardando a Receita Federal me convocar lá para ver se eu consigo parcelar. Então, vai ser mais um parcelamento que eu vou ter que estar pagando como prefeito, que vai tirar minha capacidade de investimento. Outra questão também que me preocupa muito é a questão de convênio. Teve um convênio que foi executado no município, que a CEGOV deu pau no convênio, e já veio um boleto para o município pagar cerca de R$500 mil, ter que devolver esse dinheiro. Nós fizemos a defesa, estamos aguardando esse recurso, ver se vai ser aceito ou não. Então, se ele não for ser aceito, são mais R$500 mil que não estavam programados naquela dívida inicial que a gente estava atacando. Eu fui em Belo Horizonte na data de ontem para fazer a segunda reunião com o ECAD, que é a questão dos direitos autorais, que não foram pagos os direitos autorais do Carnaval e Réveillon de 2021, 2022, 2023 e 2024. Isso gerou uma ordem judicial do município, que o município tem que pagar R$105 mil, ainda está proibido de realizar Carnaval e Réveillon. Então, eu fui lá, junto com o secretário de governo, para a gente poder estar negociando essas dívidas. E, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que o rombo era muito maior. Chegamos aqui em Rio Novo, nós fomos notificados cerca de R$320 mil, onde o ECAD fez a proposta para que a gente dividisse de 30 parcelas de 11 mil reais por mês. Então, fora isso, nós temos os 20 mil por mês que a gente está tendo que assumir para pagar a Santa Casa, para evitar que a Santa Casa fosse leilão. Uma outra questão judicial também que eu tenho que passar aqui para a Câmara, o terreno da cerâmica que foi comprado da massa falida da cerâmica, o terreno só foi pago 6 parcelas e o município ia perder o terreno. E eu tenho que aqui deixar registrado aqui meus agradecimentos à Liliane, que é advogada da massa falida, onde eu fiz uma nova negociação com ela. E a partir da homologação do juiz, agora eu vou pagar 24 prestações de R$ 8.125 para que o município não perca aquele terreno da cerâmica. Nós temos o terreno em frente ao aeroporto, que está para sair uma ordem judicial a qualquer momento, que se for acatada a avaliação que foi feita, se o município quiser ficar com aquele terreno em frente ao aeroporto, nós vamos ter que pagar cerca de R$ 700 mil à vista. Então, eu estou torcendo para não sair essa decisão judicial, porque se sair hoje, a gente vai perder aquele terreno em frente ao aeroporto. Então, tem essas questões que a gente está buscando trabalhar. Então, Otário, que é justamente, a gente, quando a gente elabora o orçamento, a gente vê que a gente já tem hoje 25% para a educação. No mínimo 15 para a saúde, mas a saúde está aqui, o Pablo, que foi secretário, está a Márcia, que foi secretário, está apoiando, no mínimo 22% a 23%. E nós temos a folha que já consome uma grande parte, então a capacidade de investimento do município fica muito dificultada. Mas nós vamos continuar trabalhando, respeitando o orçamento e complementando a sua colocação, vereador. Eu quero dizer aqui para a população de Rio Novo que nós estamos conseguindo atacar esse passivo do município e que hoje eu posso dizer para vocês, do fundo do meu coração, que o município de Rio Novo, na nossa gestão, não deve fornecedor algum. Nós estamos pagando o nosso fornecedor em dia, nós não estamos tendo irresponsabilidade na condução do município. Vou ser sincero aqui para vocês. O pessoal que trabalha comigo me conhece. Se eu preciso gastar R$ 200 mil para me fazer uma reforma, se eu não tiver com o dinheirinho separado no caixa, eu não abro obra sem ter o dinheiro para terminar. Eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. E Deus tem abençoado muito a nossa gestão. Porque, por exemplo, nós tínhamos ganhado uma emenda de R$ 200 mil para que eu possa dar de contrapartida para iniciar o OBS lá da cerâmica. Aí nós fizemos, e eu precisava de R$ 280 mil. Eu falei, vou pegar essa emenda de R$ 200 mil, vou inteirar mais 80 e vou iniciar o OBS da cerâmica. Mas Deus é tão bom que nós fizemos um leilão de sucata e carros velhos, que a previsão de arrecadar no leilão era cerca de R$ 100 mil, e foi arrecadado R$ 269 mil. Ou seja, o dinheiro para iniciar o OBS vai estar garantido, e eu vou pegar esses R$ 200 mil e vou começar a reformar a quadra da cerâmica. E depois nós vamos para a quadra do Caico, mas sempre com o pé no chão. Justamente por quê? Para que a gente não possa endividar o município mais do que já está.
A palavra, vereador Tarek.
Muito obrigado por sua explanação, por trazer a nós várias coisas que nós não sabíamos. Eu até peço, uma cobrança aqui rotineira minha, que essas questões aqui sejam trazidas através do Executivo à Câmara, para a gente ficar por dentro de algumas coisas que a gente não sabe. E é bom a população estar presente aqui hoje também, para a gente ver a irresponsabilidade de uma gestão, o que ela faz. Então, assim, tem várias questões que poderiam esse dinheiro estar indo para outras situações, outras áreas. E está aí o que o prefeito falou, as várias questões aí que o município está sofrendo aí com a responsabilidade. E sendo que algumas futuramente ainda poderão vir, como é o caso dessa que você foi pego de surpresa. Então, fica aí, mais uma vez, obrigado pela explanação aí, e tem que saber muito bem em quem votar. Tem várias propagandas na televisão ensinando a questão da responsabilidade para a pessoa olhar muito bem, mas, infelizmente, o nosso povo não tem essa cultura de olhar as pessoas que têm seriedade, têm parcialidade, que luta pelo povo. Então, fica aí meu relato aqui quanto à questão, e, mais uma vez, obrigado.
Palavra, vereador Fabiano.
Pela hora. Oi. Está ouvindo? Pela ordem, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, meus amigos vereadores, pessoal do auditório, senhor prefeito Guilherme Souza Nogueira. Senhor prefeito, primeiramente, eu quero deixar aqui muito bem claro, em momento algum, eu sou contra o senhor em nada, entendeu? A gente somos amigos, sempre vamos ser amigos. Porque fica burburinho, ah, Fabiano é contra mim, é contra isso, contra aquilo. Jamais, entendeu? Eu quero que o senhor pode ter sinceridade nisso aí. E também gostaria de fazer uma pergunta, provavelmente deve ser para o senhor mesmo. Com a proposta da LDO, assegura o cumprimento das metas do plano plurianual, o PPA, especialmente nas áreas com maior déficit histórico da execução, como saúde e infraestrutura?
A palavra, prefeito Guilherme.
Senhor vereador, muito boa pergunta. Acredito que é o seguinte, como a nossa amiga Patrícia falou, acho que a gente podia até, ô Mauro, colocar uma cadeira aqui para a Patrícia, aqui, que ela ficar à vontade aqui, né, Patrícia? Então, vereador, eu acredito que é o seguinte, Vossa Excelência já trabalhou na prefeitura. O que a gente coloca ali na EDO, como a Patrícia disse, é uma média e uma projeção, não é um recurso ainda, é uma coisa macro. A gente ainda não consegue, através dessa projeção, colocar um número definido. Mas, de antemão, já vou falar para Vossa Excelência, saúde, pode colocar, quanto mais dinheiro, é um gargalo que não tem fim. A gente está aqui com ex-gestores aqui, então você pode ter certeza, se foi pra, eu não sei qual que é o número exato, que eu não lembro de cabeça, mas um orçamento hoje da saúde, aí eu acredito que fica em cerca de 5 milhões de reais a 6 milhões de reais aí ano. Você pode ter certeza que, no mínimo, seria uns 9 a 10 para conseguir dar vazão de todas as demandas que tem. E da infraestrutura também. Hoje a gente está falando na questão da infraestrutura, onde tudo está muito caro. A mão de obra está cara, a questão de principalmente aquelas que utilizam ferro, que está caro, questão de asfalto. Hoje um quilômetro de asfalto é mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de reais, dependendo do tipo de asfalto. Então, assim, é uma boa pergunta. A gente faz essa projeção. Mas, sinceramente, eu tenho certeza que aquilo que a gente está projetando ali não será o suficiente para fazer tudo, considerando essas duas áreas são áreas prioritárias e que demandam muita questão orçamentária para que a gente possa. A questão de infraestrutura, principalmente. Se você considerar que o orçamento é praticamente a mesma rubrica orçamentária, a manutenção da cidade e a questão de execução de obras, no orçamento, praticamente, a gente não coloca nada da questão de execução de obras. Por quê? Porque a gente tem que se preocupar primeiro com a manutenção, tem que pagar a coleta de lixo, tem que pagar a questão da iluminação pública, a gente tem que pagar a limpeza. Então, a questão de obra, a gente tenta que ela venha como uma receita especial, através das emendas dos nossos representantes, para que a gente consiga essa questão extra. Hoje, é impossível o município, com recurso próprio, com o orçamento que tem, fazer 500 metros de asfalto nesse valor que estão tendo, entendeu?
A palavra ainda do vereador Fabiano.
Para 2025, a gente está projetando 12 milhões. Então, desculpa aí, mas 12 milhões de reais que a gente está projetando. Sim, então vai dar 13 milhões praticamente. Mas pode ter certeza que quando fechar aí a previsão orçamentária, a gente vai torcer para esse número subir, porque aí começa a vir as emendas, né? A gente faz uma projeção, às vezes, de ganhar 500 mil de emendas, mas com o nosso trabalho, com o trabalho de Vossas Excelências aí junto aos deputados, que a gente consiga levar esse número aí em 3, 4 milhões aí, que vai ser de muita serventia para o município. Obrigado, Patrícia.
Ainda tem mais uma pergunta?
A palavra ainda do vereador Fabiano.
Houve crescimento na previsão de renúncia de receitas, isenções, anistia, incentivos? Como isso será compensado? Qual o impacto estimado sobre a arrecadação total?
Essa não houve, né? Eu acho que hoje o município está numa situação tão complicada que a gente não está podendo renunciar à receita, não.
Então, muito obrigado pela explanação, senhor prefeito. E também, gente, quero convidar vocês que venham mais vezes. Vamos ter o PPA, temos a LOA também. A casa cheia sempre é bom. Obrigado por ter vocês aqui, tá? Uma boa noite a todos.
pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que nem precisava ser falado, mas como os três colegas ali falaram, eu vou fazer as palavras dele. Nós aqui, como vereadores, a nossa obrigação é trabalhar pela população. Em momento algum que a gente vote alguma coisa contra o Executivo Municipal, não vai ser contra o Executivo Municipal, vai ser a favor da população. Eu acho que nem precisava falar isso, que a nossa obrigação é trabalhar pelo povo, mas aí, como todo mundo falou, eu quero também ressaltar, tá, seu prefeito? Se nós ainda não temos o plano plurianual...
A senhora está falando assim, em relação a 2020, a nova gestão, né?
Sim, sobre a nova gestão.
A gente está cumprindo o último ano do antecessor.
Sim, mas aí, quais as premissas e as diretrizes que estão sendo tomadas para esse, né, para esse próximo ano, se nós ainda não temos o próximo?
Na verdade, o que, que acontece? É complicado mesmo de entender, porque o PPA ele tem esse deslocamento assim, no tempo. Né? Então, o que, que acontece? Como a gente... Mas tem um sentido. Por quê? Ele está cumprindo agora o último ano do plano de governo anterior. Por que, que a lei se preocupou em fazer isso? Tá? Porque, na verdade, nesse primeiro ano, vamos dizer que entre para governar uma pessoa, um cidadão que nunca teve conhecimento de administração pública. Tá? Então, no momento que ele começa a trabalhar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que montar a equipe de governo, ele tem que se cercar de tudo, como que está a política de pessoal, de saúde, de educação, não sei o quê. Então, esse primeiro ano, ele vai estruturando a equipe dele para projetar o plano de governo para os próximos anos. Né? O ano corrente, mas, na realidade, são 4 com 1, porque ele vai deixar. Tá? Então, a gente, inclusive, está na época de elaboração do PPA. Tá? Então, o que a gente sempre faz? A gente pega, analisa o que, de fato, está sendo executado agora, tá? E aí começa a alinhavar o plano de governo dele com o que foi prometido para a população, o que foi, né, o que o município tem como prioridade, e coloca nesse plano. Tá? Então, a próxima discussão dentro das peças orçamentárias vai ser exatamente o PPA e o orçamento. Tá? Os dois vão correr junto. Tá? Então, o PPA, que, na verdade, nada mais é do que 4 orçamentos, tá? Então, eu projeto um orçamento e projeto aqueles próximos anos para eu acompanhar, na realidade, todas as ações governamentais e programas para verificar. Se eu tenho um programa, por exemplo, que não está dando certo, o que, que eu vou fazer com ele? Eu vou ter que melhorar, ou então extinguir aquele programa para criar um novo, entendeu? Mas ele está agora, nesse momento, exatamente tomando conhecimento do município das demandas para a gente colocar no próximo plano. Tá? Então, é um momento, assim, né, o primeiro ano de governo realmente é um momento de se pensar o futuro do plano de governo dele, tá? Que vai se iniciar, de fato, em 2026.
Posso complementar, Fabiana? Só fazer uma parte que é importante, em linhas gerais aqui dentro do município, os nossos secretários, os ordenadores de despesa, nós estamos, desde que começou essa discussão do PPA, Planejar já fez algumas oficinas para estar apresentando isso para eles, e eu fiz uma determinação e uma convocação para que todos se integrem dessa oficina, cada pasta possa colocar os nossos planejamentos para os próximos anos aqui na prefeitura. Então, a Patrícia foi muito feliz. Em resumo, se eu coloquei lá no meu plano de governo, eu fiz uma promessa e um compromisso com a população, que é um programa de governo meu, é a questão da moradia da Casa Popular. A pasta de assistência social tem que colocar no PPA que a gente tem esse projeto de moradia da Casa Popular. Se eu coloquei no meu plano de governo, fiz um compromisso com a população, que eu vou construir uma nova sede do CRAS, tem que ser inserido. E anualmente a gente vai fazendo essa programação, né? Ah, eu acho que ano que vem já dá para a gente construir a sede. Então a gente coloca. Se não faz, a gente joga, faz a reprogramação para o ano seguinte. Então o PPA é justamente isso que a Patrícia falou. É a hora de fato, julgar o plano de governo para dentro da peça orçamentária para poder se cumprir. E uma outra questão também muito importante que a Patrícia falou, o ano e que a gente tem que observar muito, eu cobro muito isso, secretários, é o seguinte: nós temos hoje um orçamento que não foi elaborado por nossa gestão e nós temos a missão de, para o ano que vem, fazer um orçamento de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos falando hoje de um orçamento que a gente teve 25% de suplementação aprovada na lei orçamentária, e eu já tive que pedir socorro à Câmara de mais 20% de suplementação. Ou seja, a gente está falando de um orçamento que quase 50% dele foi remanejado e mudado. E o Tribunal de Contas hoje bate na tecla dos 25%. Passou de 25% de suplementação, o Tribunal de Contas entende o quê? Você não tem planejamento, você não... Vai lá e as nossas contas são rejeitadas. 30%? Ah, ganhei mais 5. Então, tá bom, 30. Entendeu? Então, por isso que a gente fala. Gente, secretário, olha a rubrica orçamentária. Se eu gastei, se eu tenho planejado lá 200 mil para custeio da atenção primária... Quanto que você gastou para o custeio da atenção primária? Ah, eu gastei, foi 1,5 milhão. Então, você tem que planejar para o ano que vem que 1,5 milhão você vai ter que gastar na peça orçamentária. Ah, mas eu vou tirar 1,5 milhão, você vai ter que tirar de uma outra área, porque o orçamento são números fechados. Então, é igual cobertor de peleja, para você colocar na dotação que você gasta, você vai ter que tirar de outra, e essa é a missão. Secretário não é só para dar canetada, não. Tem que olhar o orçamento, conhecer, para colocar essa peça para que a gente possa enviá-la aqui para os senhores apreciar da melhor maneira possível.
A palavra ao vereador Wellington.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, excelentíssimo senhor prefeito, aos demais vereadores, à população aqui presente, os funcionários da casa. Senhor prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta. Em caso de frustração de receita, qual será a prioridade de corte? A LDO define critérios objetivos para o contingenciamento?
A palavra, prefeito Guilherme.
É uma boa pergunta, vereador, e eu acho que a gente tem que estar preparado para essa questão. A gente está vivendo hoje um momento fiscal muito, muito sinistro, né, vamos dizer assim. Nós já estamos convivendo com essas guerras todas no mundo aí, que tem um reflexo fiscal muito grande no país. Agora nós tivemos aí essa questão que saiu ontem aí do Trump lá, taxando a questão do Brasil, e isso, se não houver uma saída diplomática, isso pode refletir seriamente na arrecadação do município. Então, hoje, é uma realidade. Por exemplo, o primeiro FPM que veio nesse mês, no dia 10 agora, já caiu quase 10%. Então, a gente está falando aí de cerca de R$50 mil. Então, assim, a partir de agora, a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, é uma realidade que a gente tem que estar atento. Se acontecer a redução de despesas, é muito claro, a gente tem que proteger aquilo que é essencial, e o que não for essencial, a gente tem que cortar. É o famoso cortar na carne, entendeu? Então, por isso que eu estou tendo muito cuidado, vereador, de não dar um passo maior que as pernas. Eu sempre faço isso com o pessoal que trabalha com a gente. Gente, a gente precisa disso aqui, ó. Eu preciso de um extra para colocar um projeto novo em determinada área. Eu falo assim, ó, a gente tem segurança que a gente vai ter dinheiro para custear isso? Ah, ainda não. Ele falou, então vamos segurar, porque senão a gente vai ter que tirar das coisas essenciais. Então, é praticamente o seguinte, tirando aquilo que é o básico, vereador, saúde, educação, transporte, iluminação pública, se houver uma redução de receita, a gente vai ter que preservar isso e cortar na carne de onde que tiver que cortar. A gente vai para o sacrifício, a gente está preparado para isso.
Eu tenho mais duas perguntas para o prefeito. Há previsão de utilização da reserva de contingência para cobertura de sentenças judiciais ou precatórios? Caso afirmativo, não seria mais transparente classificá-los diretamente nas dotações específicas, tendo em vista que já está tendo, né, tem precatórios aí?
Sim, foi bom o vereador falar, isso aí também foi mais uma surpresa que a gente teve aí. A gente recebeu, também tem uns 30 dias, acho que até os vereadores estiveram lá no gabinete, a justiça já determinou que eu insira no orçamento do ano que vem R$700 mil de dívida do município que foram classificados como precatório. Então, é mais uma demanda que eu vou ter ano que vem para poder pagar. E, vereador, eu não sei como que isso, a Patrícia pode informar para vossas excelências, se isso necessariamente já tem que estar esse número na LDO. Mas, com certeza, na peça orçamentária que a gente vai encaminhar para vossas excelências, vocês vão ver que esse número já vai estar presente lá. E isso, nessa questão de remanejamento, já é uma coisa que nós vamos ter que preocupar. Nós vamos ter que, é uma coisa que não estava prevista, nós vamos ter que tirar 400 mil de alguma área, ou 700 mil de alguma área, colocar na dotação orçamentária do precatório para poder estar pagando esses precatórios. E isso a gente ainda não está contando ainda com a outra coisa que eu esqueci de falar, gente, é do precatório das progressões, que a gente tem hoje uma dívida com os funcionários públicos da prefeitura. A nossa perícia técnica avaliou ela em R$1.200.000. E isso é uma coisa também que a gente vai ter que atacar. Nós já tivemos uma audiência, nós estamos tentando ver se a gente consegue parcelar esse montante aí. Mas é uma coisa também, porque o que acontece? Uma parte dessa dívida cabe para precatório, porque ela está acima de 7,5 salários. Aqueles que estão abaixo de 7,5 salários, ela entra como RPV. Aí essa eu não consigo nem ficar como precatório. Chegou o RPV, por exemplo, semana retrasada chegou um RPV de R$9.000, eu tive que pagar na hora. Chegou um precatório de R$22.000, que era para ter sido pago ano passado, não foi pago, eu tive que pagar ele à vista. Então, assim, então tem essas questões mesmo. Mas eu vou pedir para a Patrícia, na LDO, Patrícia, eu já tenho que colocar esse número ou só tenho que deixar a rubrica orçamentária para ele?
Na LDO, a gente já trata, a gente tem um anexo específico para os riscos fiscais, tá? Então, mas olha só, especificamente essa questão do precatório que foi trazida, o que acontece? O precatório, ele não é um risco fiscal. Por que ele não é? Para o município incluir na sua peça orçamentária, ele deve ser comunicado até julho de um ano de referência. E aí a gente coloca ele, por exemplo, até julho desse ano vai chegar o quê? A relação de precatórios que eu vou pagar em 2026. E aí, no momento de elaboração do orçamento em 2026, eu vou colocar lá pagamento de precatórios para fazer frente ao pagamento. Tá? O risco fiscal, tá, que trata da LDO, tá, ela é o quê? É algo que não está no orçamento, tá, mas que possa afetar a meta de resultado primário nominal. Tá? Então, vamos tentar. O município tem uma demanda judicial de 2 milhões. Né? Só que essa demanda judicial ela está em trâmite. Tá? Ela não tem ainda a certeza absoluta que ela vai ser paga, mas existe a possibilidade, e não tem nem a forma de pagamento. Isso é um risco fiscal. Mas, para ser um risco fiscal, ele não pode estar projetado dentro do orçamento, porque aí ele deixa de ser, porque você já reservou o recurso para pagar ele. Entendeu? Então, só esclarecendo essa parte. A lei de diretrizes orçamentárias de 2026 contempla uma reserva de contingência aqui de R$100 mil, tá? Mas ela está interligada a possíveis passivos contingentes, tá? Que, se não ocorrerem, ele pode utilizar na suplementação de dotações. Tá? Os demais, a gente não elencou nessa peça. Tá? Então, a gente tem uma reserva de contingência na LDO de 2026 de outros passivos contingentes de R$100 mil. Tá?
Só para finalizar aqui, nesses últimos dias, a gente aqui na Câmara andou debatendo muito a questão de uma emenda modificativa ao projeto da LDO, e eu queria que o excelentíssimo prefeito pudesse explicar sobre a questão do excesso de arrecadação e a questão da possível limitação desse valor em 15%, o que isso poderia resultar para o município de problema, tanto para a administração quanto para a população também.
Eu poderia falar, prefeito? Só um minutinho, porque eu pedi aqui exatamente para ver o teor da emenda, tá? Para poder falar com vocês a respeito disso. Tá? Então, o que acontece com essa emenda aqui, que foi feita? Ela, na realidade, ela colocou assim, olha, a emenda, o texto da emenda, né? Vamos falar da LDO, né? O texto da LDO, proposta pelo Executivo, está assim, abrir crédito suplementar até o valor correspondente ao superávit financeiro, tá? Depois, abrir crédito suplementar até o valor correspondente ao excesso de arrecadação. Essa é a proposta do Executivo. A emenda, ela veio assim, olha, modificativa, mudando para o seguinte texto. Abrir crédito suplementar até o valor correspondente a 15% do superávit apurado no balanço patrimonial. Abrir crédito suplementar até o valor de 15% do excesso de arrecadação. Tá? Aqui a gente tem um pequeno vício. Por quê? Na verdade, esse percentual, ok, perante o tribunal. Tá? Antes, tá, a gente tinha o quê? Se, vocês vão lembrar que a gente tinha um artigo único, né, que falava assim, abrir créditos suplementares até o limite de 25% da despesa fixada, com os recursos da anulação do superávit ou do excesso. Então, a gente tinha um artigo único que determinava um percentual para qualquer fonte de recurso, seja anulação, seja superávit, seja excesso. Com o passar do tempo, mais especificamente 2022, tá, a gente começou a ver, tá, que esse texto, para atingir o superávit e o excesso, ele não estava correto, inclusive o tribunal. Tá? Por quê? Olha só. Quando eu faço o orçamento, eu tenho o quê? Eu vou estimar 12 parcelas de receita e 12 parcelas de despesa, não é? Equilíbrio fiscal, receita total igual à despesa total. Quando eu falo no percentual de anulação, ou seja, eu movimentar despesas que foram fixadas, tá? Dentro dessas 12 parcelas, né? Ok, né? Porque eu tenho vários fatores que podem ocorrer aqui. Eu posso ter um erro de orçamentação, mas eu posso ter uma alteração de valor, combustível acontece demais, entendeu? Então, são vários fatores que fazem eu fazer essa alteração. Mas o que de fato é o superávit, gente? O superávit financeiro é o saldo em dinheiro que não foi gasto no ano anterior. Tá? Então, do jeito de falar, né, contábil financeiro, a gente fala superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do ano anterior. De fato, é o quê? É a economia da gestão. Ele não gastou dinheiro e esse dinheiro é o primeiro a ser utilizado no ano subsequente, concorda? Porque é o dinheiro que está no caixa, nas contas bancárias. Ele está lá na conta bancária. Tá? Então, olha só. Dependendo de como é essa chegada de recurso, porque você sabe que o município ele depende da União, depende do Estado, e muitas vezes esse dinheiro chega no final do ano, gerando um superávit muito grande a ser utilizado no ano subsequente. Na saúde acontece muito isso. Tá? Então, o tribunal falou assim, olha, você pode, sim, fazer o quê? Colocar percentuais diferentes para cada um dos recursos. Você pode, sim, colocar um valor nominal. Eu apuro o valor do superávit pelo que eu tive no exercício anterior, porque, quando a gente vai propor, a gente não apurou. Né? A gente vai propor a peça orçamentária aqui em agosto. Então, a gente ainda não tem o superávit de 31 de dezembro, mas a gente pode ter um parâmetro do exercício anterior. Tá? Então, só que esses percentuais separados, que o próprio tribunal hoje admite, tá, ou montantes nominais, ou seja, você estabelecer valor, né, eles não são sobre a fonte de recurso, como está aqui. Aqui está assim, olha, 15% do superávit apurado no balanço patrimonial. Como que deveria ser o texto, gente? Abrir crédito suplementar até o valor correspondente a 15% da despesa fixada no orçamento. Como era antes dessas alterações todas, a gente tinha o quê? Abrir crédito suplementar até 25% da despesa fixada para anulação superávit excesso. Tá? Aqui só tem isso nessa emenda, o erro foi esse. Eu fiz um cálculo rápido aqui, só para vocês verem como engessaria o município a aprovação dessa emenda do jeito que está, limitando. Para vocês terem uma ideia, olha, 2025, o nosso orçamento foi de 43 milhões. Tá? O superávit que a gente teve de 2024 para 2025 foi de 6 milhões. Tá? Que corresponde a 14% da despesa fixada, dos 43 milhões. Entendeu? Então, vocês colocando aqui 15%, se a gente olhar o orçamento, o anterior, de 2024, ok. Tá? Mas, do jeito que está aqui, como que ficaria? Olha só, ficaria 15% sobre os 6 milhões, que daria uma autorização de R$ 900 mil. R$ 900 mil, olha só, eu peguei o superávit só de uma conta aqui, quer ver? Ó, vamos ver da saúde. Ó, a 701 tem 800 mil, mas a 621, que é os recursos do Estado que chegam no município para serem aplicados na área da saúde, foram de 2,5 milhões, 2,4 milhões, desculpa. Então, a gente já iniciaria o exercício sem poder utilizar o dinheiro que veio do Estado para a saúde, por causa dessa limitação. Tá? Então, era isso que eu queria explicar aqui. Na verdade, o que, que acontece? A gente não tem uma boa aplicabilidade do jeito que está a redação. Seria só trocar aqui, então, abrir crédito suplementar até o valor correspondente a 15% da despesa fixada, ok. A gente consegue fazer, tá? Mas não do jeito que está aqui. A mesma coisa se refere ao excesso de arrecadação. Por quê? O excesso de arrecadação ele é ainda mais imprevisível, porque o superávit, você sabe que é o saldo que sobrou em dinheiro do ano anterior. Tá? Mas o excesso de arrecadação, a gente tem o quê? A gente tem fatores muito diferenciados. Você pode receber uma emenda altíssima que você não tinha previsto. Entendeu? Esse valor é... Geralmente, deixa eu ver aqui se eu... Não, não teve... A gente abriu 730 mil de excesso já. Foi o quê? Ó, uma emenda especial do Estado. E abrimos da enfermagem, do piso da enfermagem, que chegou o recurso para a gente poder o piso da enfermagem. Tá? Um valor superior. Então, o que, que acontece? É a mesma coisa. O superávit está na mais é... Veja bem... do que um excesso do exercício não utilizado até 31 de dezembro. Então, o critério dele é o mesmo. Tá? Então, aqui, a única questão, realmente, a emenda no estabelecimento de percentual, ok, mas essa questão de colocar a própria fonte de recurso engessa o município, a gente não poderia trazer para dentro do orçamento os saldos que a gente necessita. Tá? Só... estabelecendo aqui esse critério. Alguma dúvida, gente, aqui?
Doutora.
Fala, vereador Sandro.
A senhora explicou aí bem claro. Essa emenda que a gente propôs ela aqui, o superávit financeiro que engessa o município.
Não, o superávit, ele é o dinheiro...
Sim, não, entendi.
Economia.
Entendi.
O que engessa é colocar exatamente 15% do superávit e não 15% da despesa fixada no orçamento.
Entendi, entendi.
Da despesa. Aí embaixo, sim, a mesma coisa. Abrir crédito a correspondente a 15% do excesso. Não. Abrir crédito suplementar, aí com o recurso do excesso, até o limite de 15% da despesa fixada. Sim, a sim. mesma forma que é para anulação, fazer também para o excesso e para, o superávit financeiro.
Ok, obrigado.
Tá? Pela ordem. Patrícia, né? Ô, Patrícia, eu queria saber de você a previsão de quando o quanto o município está esperando a arrecadação para o ano de 2026. Você tem mais ou menos?
É exatamente isso aí, é exatamente uma pergunta adequada à LDO. Tá? Então, porque na LDO, como eu falei, ela vem em valores por grupo, por natureza de receita, por grupo de despesa. Então, ela vai lá, o total de imposto, o total de taxa, o total de transferência, entendeu? O total da despesa de pessoal, o total das demais despesas correntes, o total de investimentos. Então, pelos totais, a gente consegue analisar a LDO. Tá? Então, para vocês terem uma noção, deixa eu ver aqui o valor. Está aqui, ó, na planilha. Ó, o valor para o orçamento de 2026, estipulado nessa LDO que vocês estão votando, é de R$ 50.446.731, tá? Englobando tanto as receitas correntes quanto as receitas de capital, tanto as despesas correntes quanto as despesas de capital, que são os investimentos. Tá? Como a gente chegou nesse valor? Tá? A gente utiliza, a gente vai lá no relatório Focus do Banco Central, verifica os fatores macroeconômicos do relatório Focus, tá? E utiliza esses fatores. Aqui a gente tem uma variação em relação a 2025 projetado para 2026 na ordem de 5%. Tá? Então, o orçamento está crescendo de 2025 para 2026 em 5%, com base no IPCA acumulado disponibilizado no relatório Focus do Banco Central do Brasil.
Obrigado pela sua explanação, foi de excelente valia. E uma outra dúvida também que eu estou aqui, já tinham comentado com vários colegas vereadores aí, até entendo, aonde que se lê 15, eu compreendo passar para 30%. Essa é a minha opinião, entendeu? Agora não sei os demais, entendeu? É só isso que eu tenho a relatar. E sempre é feito, vai dar os 30. O senhor pode precisar, no outro dia, eu preciso de mais 30. A Câmara está aqui para ajudar o senhor, entendeu? No que for preciso.
Senhor vereador, agradecer a pergunta do vereador Etinha. Acho que a Patrícia foi bem clara. Até é bom ela ter falado primeiro, porque, tecnicamente, ela falando e, às vezes, falar assim, o Guilherme está querendo falar de uma forma que não é, e não é isso a realidade. Então, a gente está vindo aqui hoje, a presença da Patrícia aqui atendendo esse convite nosso, gente, ela também tem muito a ver com a preocupação da Planejar com essa emenda. Vou falar para os senhores aqui, eu jamais estaria questionando, como eu não tenho direito de questionar a questão do legislativo. Quem legisla é o legislativo, quem executa é o executivo. Quem faz a peça orçamentária e executa os recursos do orçamento é o poder executivo, está lá na Constituição. Quem fiscaliza a utilização correta desses recursos é o legislativo. Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que não é interesse do legislativo em querer produzir peça orçamentária, não é interesse do executivo também querer legislar naquilo que é prerrogativa de vossas excelências. Então, quando eu recebi essa emenda, na mesma hora eu passei para a Eliana, que é a nossa contadora, a Eliana pegou o telefone e falou assim, Guilherme, isso vai engessar a gente vai ter hora que a gente vai, principalmente na questão do excesso, que a gente vai ficar de mãos atadas aqui, sem poder pagar fornecedor, sem poder pagar funcionário. E, na mesma hora, gente, ela passou isso para o Gustavo, que é a Patrícia conhece. O Gustavo é um assessor da Planejar. O Gustavo deve ser quase da idade da Planejar também, né? É muitos anos.
O Gustavo pegou o telefone, ele ligou para mim a tarde inteira, falou: Guilherme, isso vai engessar o município, eu conheço a realidade de Rio Novo, entendeu? Isso é preocupante. Então, assim, eu jamais teria o porquê se não fosse por Rio Novo. E aí eu tenho que falar para Vossas Excelências, que Vossas Excelências estão aqui legislando e votando a favor do povo, e eu estou lá executando também a favor do povo, não é contra o povo, não. Eu jamais estaria aqui se isso não pudesse ocasionar um prejuízo aos nossos munícipes. Entendeu? Essa emenda é prejudicial. Para mim seria muito cômodo, gente. Ah, não vou esquentar a cabeça. Aí depois, se lá na frente faltar alguma coisa, eu ir para a internet, gente, ó, felizmente eu tinha que pagar isso aqui hoje, mas a Câmara me limitou, então agora eu tenho que esperar a Câmara analisar, votar, e por isso que eu não vou pagar, que eu não vou fazer isso. Seria muito cômodo para mim, eu estaria tirando o meu da reta, vamos dizer assim. Mas e a nossa responsabilidade como prefeito e a nossa responsabilidade como vereador? Que todos nós estamos aqui buscando o melhor para a nossa população. E tanto é que nunca teve isso. Eu já fui oposição, já fui situação, e nunca teve isso aqui na Câmara. Entendeu? Justamente por quê? Porque essa peça não é prejudicial ao prefeito, ela é prejudicial à população. Tanto é que, se a Patrícia abrir aqui, tem diversas súmulas do Tribunal de Contas contrário a esse tipo de situação. Então, assim, a gente não pode, gente, confundir superávit, excesso de arrecadação, com controle orçamentário através de suplementação orçamentária. Quando a gente manda uma peça de orçamento aqui para Vossa Excelência, eu mando lá, ó, eu quero, estou pedindo 25% de suplementação orçamentária para me mexer dentro das dotações. Se o legislativo entender, não, a gente não vai autorizar você, Guilherme, a suplementar 25%, a gente vai autorizar 10%. É prerrogativa do legislativo. Vocês, através desse mecanismo, vocês vão estar tendo o quê? O controle orçamentário. A execução é do executivo. O controle orçamentário é do legislativo. Ah, beleza, Guilherme. Por que você gastou 10%? Por que você remanejou 10% a mais? Eu encaminho um relatório para Vossas Excelências. Ah, não. Eu vi que realmente você gastou os 10%, porque você estava previsto lá gastar 240 mil para pagar a prestação da Santa Casa, mas conseguiu 300 mil reais para fazer mais alguma reforma lá e você suplementou aquela dotação. Então, isso é o controle, entendeu? Então, assim, isso que é para deixar bem claro. Também não tem nada contra vereador nenhum, pelo contrário, eu procuro respeitar e ouvir todos e procurar resolver os problemas de todos. Vocês podem ver que, na grande maioria das vezes, quando eu me dirijo ao público, eu sempre faço questão de agradecer à Câmara Municipal. Porque é bom deixar registrado aqui, gente, que a Câmara Municipal, esse ano, já fez 250 requerimentos para o Executivo. A Câmara pede tudo, e pede com razão. Pede para tampar um buraco, pede para cortar uma árvore, pede para colocar uma iluminação na rua de vocês. E a gente tem que ser testemunha disso. E isso é fruto do trabalho de vocês e que a gente está conseguindo executar lá no Legislativo, entendeu? Então, assim, é por isso que eu estou querendo passar essa situação, agradecer ao vereador Etinho pela condição. Então, assim, é prejudicial e eu tenho certeza que a Câmara jamais votará alguma coisa que possa ser prejudicial à execução orçamentária, onde que diretamente são a nossa população que são afetados através dessa execução orçamentária. E um outro questionamento, o Fabiano falou, da questão do 15% para 30%, Fabiano. O problema é esse, que tem hora, e se eu precisar de 60%, só tem 30% autorizado, aí não vai resolver o problema da população, entendeu? Por isso que todos os prefeitos que passaram aqui conseguiram trabalhar sem essa emenda, conseguiram ter essa flexibilidade e essa execução orçamentária. Beleza, gente?
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Wellington.
Agradeço pelo esclarecimento, senhor prefeito. E informar que quando foi elaborado essa emenda, eu participei também, mas depois de estudar e verificar a situação do município, me sensibilizei pela situação e retirei o meu nome da assinatura da emenda e eu sou contrário a ela, já deixo registrado aqui de antemão. Tá?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Fabiana.
Então, eu ainda estava até pensando
nisso tudo aqui mesmo, porque, assim, vou ser humilde aqui para vocês, tá, gente? Eu estou ingressando na política agora, estou engatinhando, tá? Mas, assim, a minha intenção é fazer o melhor pela população. E, assim, eu fiquei nessa dúvida mesmo, né? Porque foi o, né, o nosso entre nós, mas, assim, o nosso vereador, né, foi o maior incentivador, né, a essa criação desses 15%. Então, assim, a gente fica entre a cruz e a espada, porque quando fala, né, não estou dizendo que isso seja uma afirmativa, né, para nos jogar na parede, não é isso, mas quando fala que a Câmara está tentando ou engessando o trabalho do Executivo, eu acho que isso fica muito pesado, né? Então, assim, eu quero entender um pouco mais sobre isso, até mesmo, né, como o nosso vereador Etinho, né, que foi um dos criadores, e aí ele, né, após essa criação, ele percebeu que isso poderia prejudicar o município. O meu entendimento é que não prejudica, tá, gente? Na minha humilde opinião, eu estou aprendendo. Mas, assim, eu não me vejo engessando o município. É lógico, né, que vai algumas questões, burocraticamente, pode ser que demore mais um pouco, sabe? Mas, assim, eu preciso, assim, de entender mais comigo mesmo, o senhor, né, conseguiu compreender, mas eu ainda não compreendo assim, entendeu? E até com os demais vereadores, né, já falei com o seu prefeito, né, propus, né, que nós pudéssemos aumentar, né, essa... sumiu a palavra, né? Mas que nós pudéssemos aumentar essa porcentagem, mas eu ainda fico muito insegura em votar que nós autorizemos os 100%, como o senhor está autorizando. Volto a dizer aqui que não tenho intenção nenhuma em prejudicar o trabalho do seu prefeito, até que tem feito um bom trabalho, né, no município, a gente tem que falar isso. Mas eu fico, sim, muito receosa de estar votando 100%. Tá?
A palavra era do Tarek.
Só uma pergunta, que uma dúvida surgiu diante das discussões aí, e eu gostaria de perguntar à Patrícia se ela, não sei se ela seria a pessoa certa para me esclarecer, mas, pelo que eu vi, ela poderia esclarecer isso. Qual seria a porcentagem razoável, né, para nós darmos ao Executivo e não causar certos transtornos, de acordo com o Tribunal de Contas, e futuramente, talvez, caso ele precise, envie um projeto de lei a gente pedindo a liberação de mais, de uma porcentagem maior.
Certo. Olha só, o 100%, tá, ele está sobre o valor nominal da apuração do próprio superávit. Tá? A lei orçamentária anterior, ela estabelecia que você pode, apurando o superávit, você poderia incluir no orçamento. Quando a gente fala assim, ah, 100% do superávit, quer dizer o quê? Apurado o superávit, tá, eu posso incluir ele através de crédito dentro do orçamento, esse recurso economizado. Excesso de arrecadação. Se eu tenho autorização de incluir dentro do orçamento 100%, é a mesma coisa. Eu vou gerando excesso, vou incluindo dentro do orçamento. Tá? O que, na verdade, o Tribunal de Contas se posicionou? Tá? Que se eu vou estabelecer um percentual diferente para anulação, superávit e excesso, que antigamente era tudo junto num único percentual, então, olha só, abertura do crédito suplementar, que são as movimentações, ela pode ter como fonte de recurso a anulação, o superávit, o excesso e a operação de crédito. São as fontes que você pode, qualquer uma delas. Tá? Para vocês, o tribunal também deixa que você faça o quê? Utilize esse percentual. Você pode estabelecer o percentual, mas não sobre o próprio superávit. Entendeu? Você vai... É isso que eu estou falando. Um razoável, né, foi o que eu mostrei para você. O ano de 2025, tá, o superávit apurado foi de 14,8% do total do orçamento. Entendeu o que eu estou falando? Então, aqui, se você estabelecer sobre o total do orçamento e não sobre o próprio superávit, você não ingessa. Entendeu? Aqui, nessa emenda de vocês, se vocês colocarem sobre o total do orçamento, vocês não vão engessar a prefeitura. Agora, não pode colocar 15% de um superávit, que aí geraria, foi o que eu falei, olha, que se a gente tivesse esse texto para gerir o orçamento de 2025, a gente só poderia incluir do dinheiro que eu tinha dentro do caixa, R$ 900, R$ 900 mil. Entendeu? E eu tinha quanto? Na conta bancária já, para eu poder fazer as ações governamentais, principalmente para a saúde, que é onde a gente tem mais recurso do Estado. Entendeu? Quase 2,5 milhões só para a saúde. Entendeu? Então, aqui, esse entendimento é que tem que ficar claro aqui. Tá? Se você pergunta para mim qual que é o percentual, se eu vou deixar, se eu vou retirar, por exemplo, eu não quero mais colocar 100% do superávit, 100% do excesso. Né? Eu vou colocar o quê? Um percentual calculado sobre a despesa fixada. Entendeu? Porque aí esse percentual sobre a despesa fixada não ingessa o município. Então, se nesse texto aqui de vocês tivesse assim, abrir crédito suplementar com recursos do superávit apurado no balanço patrimonial, até o limite de 15% da despesa fixada, você não engessaria. Entendeu? Abrir crédito suplementar até o valor correspondente, com o recurso do excesso de arrecadação, até o valor correspondente a 15% da despesa fixada, você não engessa. Você entendeu? Então, o problema aqui é o texto só que vocês fizeram. Tá? Porque, veja bem, dessa peça orçamentária, né, se eu pego 15%, 14,8% da despesa fixada, dá os 6 milhões que eu tinha de 100% do excesso, do superávit. 100% do superávit corresponde a 14,8% do orçamento. Para deixar claro.
Entendeu? A Patrícia... Patrícia, estou achando que você vai tomar o lugar do Gustavo na prefeitura, hein? Vou dispensar o Gustavo e pedir para colocar você lá como técnica. Essa questão do superávit, é bom colocar, gente, excesso e superávit. É uma observação muito, muito importante. Olha só, o município virou o ano com 6 milhões em caixa. Quando vira o ano, gente, olha como que isso é importante. Eu só tenho 900 mil autorizados para me gastar. Eu tenho, no início de janeiro, eu tenho, ó, uma folha de 1,5 milhão para pagar. Eu tenho 100 mil de médico para me pagar, que eu tenho que pagar até o quinto dia útil. Eu vou ter 600, quase 700 mil de INSS, porque é o INSS da folha do 10TC de dezembro. Então, olha só. E eu tenho que repassar o dinheiro para a Câmara, o duodécimo da Câmara. Então, o que ia acontecer? Alguma dessas áreas iriam ficar prejudicadas no início. Por exemplo, o INSS, se eu não pagar em dia, ele gera uma multa, que a multa tem que vir para o prefeito, não é a prefeitura que tem que pagar. Então, o que é a primeira coisa que eu ia fazer? Ó, eu vou tirar ou vou pagar o INSS. Aí a população vai estar lá falando, ah, mas ué, cadê nosso pagamento? Que o quinto dia 8 de janeiro eu vou ter que estar pagando. Eu falei assim, gente, ó, felizmente eu tenho a limitação no orçamento, eu vou ter que mandar uma lei para a Câmara e a Câmara vai ter que estar lá aprovando para pagar vocês. Se vocês demorarem aqui uma semana para aprovar a Câmara, a lei, até que eu faça um decreto, sancione a lei, faça um decreto regulamentando, se bobear, os funcionários vão receber lá para o dia 25, entendeu? Então, assim, para vocês terem ideia da magnitude que é. Por isso que o Tribunal de Contas, gente, eu volto a falar, não é o Guilherme, não é a Planejar. O Tribunal de Contas não recomenda que seja feito isso da forma que está. Justamente porque a execução orçamentária, gente, é de responsabilidade do Poder Executivo, entendeu? A fiscalização de como está utilizando é do Poder Legislativo. Então, assim, e eu jamais estaria vindo esclarecer isso para Vossas Excelências se o maior prejudicado não fosse a nossa população, os nossos funcionários. Beleza?
Alguém quer falar? Alguma dúvida ainda? A palavra para a doutora Patrícia.
Oh, só para vocês, vamos falar do excesso. Eu falei do superávit, vamos falar do excesso. Vamos dizer que não tinha nenhum tipo de emenda da União e do Estado orçada dentro do município. E o município recebe uma emenda de 2 milhões, tá, para aplicar na saúde, que é o nosso, né, a saúde é bem um ponto nevrálgico dentro da administração. Então, recebeu aquele recurso vinculado para aplicar dentro da saúde, não estava orçado, ou seja, ele gerou um excesso de arrecadação. Por quê? A previsão inicial era zero e eu recebi 2 milhões. Tá? Eu teria que incluir esses 2 milhões dentro do orçamento. Do jeito que vocês colocaram aqui, ele só poderia utilizar 15% dos 2 milhões de um recurso vinculado que veio para abastecer a saúde. Entendeu? Então, realmente, não é viável a gente colocar que a gente vai prejudicar a população. Entendeu? Ah, eu tenho esse dinheiro, eu tenho que fazer um monte de coisa com esse dinheiro, você entendeu? Eu tenho que melhorar as condições do atendimento, eu tenho que comprar medicamento, tenho que fazer uma. Não, mas vamos esperar a nova tramitação para solicitação de um novo percentual. Entendeu? Então, quando a gente utiliza tanto o superávit quanto o excesso, a gente está utilizando recursos extras que chegaram, entendeu, com destinação específica. O superávit ele é controlado por fonte, então ele tem destinação específica de cada uma das contas bancárias. Você entendeu? Então, e é super controlado pelo tribunal. Então, vocês podem ficar tranquilos com isso, porque, na realidade, a aplicação do superávit e o excesso ela é bem controlada pelo Tribunal de Contas. Tá? Então, assim, só para complementar, porque a gente ficou falando só do superávit, mas o excesso também é complicado ser limitado desse jeito. Utilização de 15% dele. Como assim? Se eu recebi o dinheiro, né, e não vou poder aplicar, porque tem uma limitação, vou ter que tramitar tudo de novo. Entendeu?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador José Robel.
Boa noite ao prefeito, ao presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, funcionária da Planejar, Patrícia, a população. É o seguinte, a Câmara não vai estar aqui nunca, Guilherme, para te engessar de forma alguma. De forma alguma. Eu não canso de falar, fui eleito, vamos dizer assim, pela oposição, mas eu acho que no exato momento da cidade que atravessamos, não pode haver nem oposição, nem situação. Tem que haver um Rio Novo fechado, um Rio Novo abraçado, para que possamos sair dessa situação crítica que estamos. Concordo contigo, entendeu? Não fico com pena de você, não. Não fico, não, porque quando você assumiu sabendo de todas as dificuldades, Você foi vereador aqui por 3 vezes. Eu, a minha insegurança nesse sentido, não estou nunca desmerecendo a sua capacidade, a sua honestidade, porque eu te conheço desde criança, sei do seu caráter, mas nós somos humanos. Somos humanos. E o humano erra, e às vezes erra muito. Eu já errei. Eu acho que aqui dentro dessa casa não tem ninguém que nunca errou. Então, esse sentido dos 15%, eu achei muito pouco também. Muito pouco. Mas os 30%, eu, na minha maneira de encaixar as coisas, eu acho, porque dentro desses 6 meses que nós estamos completando, hora nenhuma você, como prefeito, projeto nenhum seu foi reprovado aqui na Câmara. Porque nós entramos numa política de melhoria de um Rio Novo novo, construindo a sua história, não é isso? Então, eu te falo de pureza da alma. Eu fico muito triste, porque toda vez que você passa por aqui, você fala de pagamento de dívidas de administração passada. Muito triste. Porque nós sabemos do potencial que Rio Novo tem, nós sabíamos da credibilidade que Rio Novo tinha. Você foi um exemplo da falta de credibilidade que nós estamos tendo no município. Foi aquela fábrica que estava tudo acertado, na última hora deram para trás. Então, quando eu fiz a entrevista com o Luiz Carlos, eu falei que eu queria fazer parte da mudança do Rio Novo. Eu não quero levar nada, porque nós somos mortais. Eu não quero levar nada para o outro lado da minha vida. Mas eu quero estar bem velhinho, sentar numa esquina qualquer dessa querida Rio Novo e ver que eu fiz parte da mudança. É a única coisa que eu quero levar comigo. O meu legado é fazer parte da mudança. O meu legado é levantar a voz daquele que poucas vezes é ouvido. Eu te falo aqui, quando nós candidatamos e fomos eleitos, sabíamos da necessidade de um Rio Novo melhor. Então, isso, em termos de percentagem, essa casa aqui, eu tenho a certeza, todos nós, você nunca vai ser engessado para o bem, não. Tudo aquilo que você necessitar, seja 30%, 40%, 50%, que essa casa vê que o povo será favorecido, nós estamos de mão dada contigo. Pode ter a certeza absoluta. Agora, precisamos trabalhar de comum acordo. E esses 30%, eu acho que é para nós discutirmos ideia e ver o que, de fato, é melhor para o povo. Você executa. Nós te damos toda a autonomia para executar dentro desse padrão, um Rio Novo diferente, construindo a nossa história. Eu quero fazer parte dela. Então, não vou votar contra o Guilherme, não. Eu vou atrapalhar o seu governo, porque eu também vou ser desfavorecido. Falou-se em saúde. Eu tenho uma mãe de 83 anos, então eu dependo demais da saúde. Então, nós vamos achar uma forma de conduzir essa questão da melhor maneira possível, tanto o executivo quanto o legislativo. Mas quero que você tenha certeza absoluta. Eu falo em meu nome, eu fui eleito pelo povo, não canso de falar, gastei R$ 60. Isso só no dia seguinte para anunciar e agradecer os votos. Então, eu represento 205 cidadãos direto e indiretamente eu represento a toda a população. O que for bom para a população, você pode contar comigo sempre. Aqui não tem oposição, não. Te falei um dia e volto a te falar. Aqui tem um Rio Novo melhor para todos, de fato. De fato, porque esses 8 anos que nós passamos, não foi um Rio Novo melhor para todos. Você está pagando dívida desses 8 anos. E a quem vamos responsabilizar? Vamos pagar, 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 e não vamos ter um responsável por essa despesa tão grande, essas necessidades que estão deixando de ser atingidas por dívida do passado, dívida que você mesmo disse, de 2018, e vem rolando, rolando. Então, é isso que que é a mudança. Se nós queremos um Rio Novo melhor, nós mudamos os costumes também. Agora, conta sempre que essa casa, ela hora nenhuma vai gessar o seu trabalho, porque se atrapalharmos você, estamos nos atrapalhando. E aqui nós estamos para representar o povo, então o povo será o mais prejudicado. Todo projeto que você enviar, que for beneficiar a grande maioria do povo, principalmente, conta comigo, e eu falo em nome de todos os companheiros aqui, você conta com essa casa. Meu muito obrigado, mas eu queria te fazer uma pergunta. Estão previstas a LDO, as ações específicas para ampliar o acesso da população às informações orçamentárias?
Zé, isso também remete no questionamento que a Patrícia respondeu. Essa questão é mais na discussão do orçamento. A LDO é metas, é coisa muito técnica, então, no orçamento, a gente consegue cumprir esse objetivo da qual você tem essa preocupação.
Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E...
Palavra, vereador Jordão.
Pela ordem, presidente. Boa noite à mesa, nosso prefeito, Patrícia, vereadores, funcionários, população presente, minha noiva Paulinha ali. Bem, gente, eu já deixo bem claro que eu sou contra essa emenda. Eu já estou indo para 9 anos de Câmara e isso nunca aconteceu. Cabe a nós, no próximo ano, fiscalizar esses gastos e o empenho desse dinheiro. Eu acho que foi mais que explicada a atribuição de cada poder aqui dentro, e já deixo claro que eu sou contra essa emenda, porque quem carrega o próprio balde sabe o valor de cada gota d'água. Administrar aqui é dificílimo aqui em Rio Novo, é muito difícil essa cidade. Quem pega uma prefeitura dessa é doido. Eu sempre falo com os candidatos a prefeito que são doidos, porque é muito difícil. E ainda com freio, eu acho muito mais tenso, complicado, e eu acho que vai faltar serviços básicos à população. E isso eu não quero fazer parte. Não tenho nada contra a opinião de todos. Respeito, só que eu não valido dela. Uma boa noite a todos. Meu muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, a vereadora Fabiana.
Rebatendo aí o que o nosso colega Jordão falou, respeito a experiência do senhor, tá? Respeito a experiência do nosso prefeito também. Mas eu acho que isso aí, eu acho que vai muito além disso. Tá? Eu preciso também estudar essa questão, estou cheia de dúvida aqui na minha cabeça, mas, assim, respeitando a opinião do senhor, do seu Etinho, mas eu não acho que seja por esse lado. Sei que realmente é difícil administrar uma cidade. O nosso trabalho também de legislar e fiscalizar não é fácil, mas eu acho assim, que foi algo que nós aceitamos e nos propomos. Então, assim, não estou dizendo que seja fácil, tá, gente? Mas, assim, nós estamos aqui para cumprir com a nossa obrigação. Não estou falando que eu vou votar em 15%, se vai ser 30%, mas, assim, que isso... Eu estou aprendendo a me letrar racialmente, mas que isso fique bem explicado também. Tá? Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, prefeito Guilherme.
A gente vai pensando aqui, a gente vai ver. Olha só como é que é importante, até para o vereador, a gente votar de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas orienta a votar. Vamos supor aqui que algum de vossas excelências consiga uma emenda parlamentar. Ah, eu consegui uma emenda parlamentar de R$400 mil para a construção de uma praça. Ah, foi como superávit, se eu só posso usar 15% dos R$400 mil. Beleza, só posso usar 15%. aí eu tenho que mandar um projeto de lei para a Câmara para me autorizar a utilizar o restante. Não estou falando daqui do dia a dia de hoje, não. Mas você já imaginou se Vossa Excelência, ó, Vossa Excelência brigou com todos os vereadores. Se os vereadores não quiserem deixar que você faça sua obra, não vai deixar que você faça sua obra. E aí o que, que vai acontecer? Eu não vou poder usar os 15% e não vou poder usar nada. Por quê? Porque eu tenho que, o Poder Executivo tem que prestar conta para a União desse recurso pago. Eu vou falar assim, ó, infelizmente, a Câmara lá pegou picuinha contra a vereadora, não quis autorizar usar, eu vou ter que devolver o dinheiro todo, entendeu? Então, assim, gente, por isso que eu estou falando com vocês. Eu até gostaria aqui de registrar o Etinho. O Etinho teve essa oportunidade de participar desse diálogo, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso não desmerece ninguém. A gente hoje aqui, a gente está tendo uma aula de orçamento, gente. A verdade é essa. Eu estou aprendendo com a Patrícia. E nada impede de qualquer um de Vossas Excelências que também pense igual o Etinho. Não, realmente eu tinha um pensamento sobre isso. Depois do que foi discutido aqui, pelo bem do município, pelo bem do nosso mandato, eu vejo que essa emenda só tem a perder. Não tem ninguém que vai ganhar. Só vai ganhar com essa emenda, sabe quem que é, gente? Quem que às vezes está querendo que o nosso governo dê errado. Aí vai ficar rindo à toa. Vai ficar rindo, vai falar, nossa lá, o Guilherme está atrasando as coisas, está deixando que vai. Esse vai ficar feliz. Agora, o restante da população de bem não vai ficar feliz com essa emenda.
A palavra, vereador Tarek.
Sei aqui das prerrogativas do Executivo, sei das nossas. Né, o vereador falou ali, a vereadora rebateu, respeito a ambas as opiniões. É, o seu prefeito sabe da minha questão, do meu tratamento aqui, seja na gestão passada com o senhor, quando me convidou hoje para ir ao gabinete, eu fui prontamente lá para a gente poder conversar sobre a questão da emenda, até porque eu não tinha conhecimento da questão da sua conversa com os vereadores que eu tive que fazer ausentar na reunião passada. Já aproveita que, quando for mandar os outros orçamentos para cá, retirar aqueles que a gente tanto falava que todo ano vinha com os projetos que inexistentes, que já não tinha mais, então, atualizar ela. E, assim, estou de acordo com a maioria dos vereadores, logo que eu sempre tenho meu posicionamento. A princípio ficou conversado, não sei se vai ser votada hoje ou não a LDO, para a gente debater mais a questão e ver o que nós podemos fazer, porque também nós temos a nossa prerrogativa. Como o senhor citou a situação de uma verba vir, eu acho que jamais independente, eu acho que seria muito um nível muito baixo de qualquer vereador aqui entrar nesse mérito pessoal com alguma questão. Eu sei que foi um exemplo que você citou, a questão da emenda, da gente pegar e votar um projeto contra, por estar com raiva do outro vereador, ter picuinha pessoal, e não mirar o lado coletivo público, que seria o benefício do recurso empregado na obra destinada. Então, assim, eu, por mim, eu acho que eu conversaria, teria uma reunião novamente com os vereadores, e assim, para a gente ajustar o que não fosse prejudicar o município, e que também tivesse dentro das nossas prerrogativas para a gente também não sofrer futuramente com algum problema. Então, meu posicionamento desde já é esse. Você sabe, eu já conversei com você várias vezes, já fui ao gabinete, no intuito de ajudar o município, de querer o melhor para o nosso município, de mostrar a realidade, seja ela o lado bom ou o lado ruim, também explanar, que não ter medo de falar. Então, é isso que eu deixo aos demais vereadores aí, o meu posicionamento a respeito da LDO seria nós conversarmos internamente, ver, dependendo até, novamente, te comunicar e te convidar para fazer parte desse, até com outras pessoas da prefeitura, para que o município não seja, sofra as sanções, os problemas, aí a população também não fica prejudicada. Então, esse é o meu posicionamento final aqui na reunião.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Fabiano.
Eu gostaria de deixar aqui também bem claro que, em momento algum, eu estou aqui para atrapalhar a população. Eu acho que, se a gente tiver um bom planejamento, essas coisas não acontecem. Vamos supor, se eu vou ter que gastar 25 no mês que vem, eu só tenho 15, eu tenho que procurar e pedir mais 10 para cobrir aqueles 15. Eu acho que, se trabalharmos realmente com sinceridade, planejamento, eu acho que dá certo, sim. Até mesmo como o vereador Jordão disse, que 9 anos que ele está aqui, nunca teve isso. Mas, igual vira e mexe, eu vejo. Os problemas estão aí com isso, com aquilo, e ninguém fez nada. Os problemas estavam aí. Hoje nós estamos aí presentes para ver. Eu não quero que no futuro aconteça isso. Então, senhor prefeito, momento algum, eu sou contra a administração do senhor, eu não estou engessando o município. Se o senhor chegar e falar assim, Fabiano, os 30 que me deu não dá, para amanhã eu preciso mais 35, pode ter certeza. 6 horas da manhã, convoca uma reunião, a gente está aqui para ajudar o município. E é só o que eu tenho a dizer, uma boa noite a todos, tá?
Então, cara, antes de tomar a decisão da votação, quero agradecer imensamente a presença da Patrícia, da Planejar, prefeito Guilherme de Souza Nogueira, onde foi tão útil para nós, tantos esclarecimentos, ficou assim muito mais fácil de conversar sobre o projeto amanhã. E mediante tudo que foi dito pelos vereadores, acredito que muitas dúvidas foram redimidas, e não tem como eu não tomar a decisão de pedir prazo à votação do projeto 018. É só isso que eu quero dizer. Se não tiver mais nada a falar, declaro encerrado. Com a palavra, vereador Sandro.
Prefeito Guilherme, a gente, com certeza, vamos reunir aí para discutir essa mudança aí na emenda. E faço das palavras do Zé Romeu também as minhas. Em momento algum tá alguém aqui para te engessar. Não, aqui não tem adversário político. Aqui hoje é uma Câmara que trabalha em prol do município do Rio Novo, do cidadão rionovense, igual você disse, a sua parte também. E você pode ter certeza que a gente vai chegar a um consenso que será bom, tanto para a gente, né, futuramente, legislando como vereador, e você como prefeito. Eu quero frisar mais uma vez aqui, gente, agradecer a vocês todos que estão aqui hoje presentes. Isso é gratificante para a gente. E peço mais uma vez que todas as vezes, a nossa reunião é segunda-feira às 18 horas, a hora que a gente voltar aí vai ter uma nova sessão. Se for possível, compareça, mesmo que não seja audiência pública, uma coisa mais séria, mas vem para vocês ver que a gente tem trabalhado em prol de vocês aí. E muito obrigado e uma boa noite.
Com a palavra, vereador Tarek.
Só lembrando aqui, antes de finalizar aí a reunião, porque tem algumas pessoas que ainda não sabem, mas já foi concedido o direito à tribuna livre, a pessoa fazer uso da palavra aqui no púlpito. Então, quem quiser, durante as reuniões aí, vir explanar alguma coisa, mostrar, cobrar, reclamar de forma educada, sem ofender a ética, a moral das pessoas. Então, está concedido aí o microfone às pessoas para fazer essas reclamações, reivindicações, críticas. Nós estamos aí para escutar e para tentar resolver juntamente com o Executivo.
Pela ordem, senhor
presidente. Essa riqueza dessa reunião, jamais a gente podia terminar sem a palavra livre da população. Então, com a palavra, a amiga Thelma.
Senhoras, senhores, boa tarde. Boa noite. Já estou. Eu gostaria de parabenizar aos senhores vereadores. Gostei muito da colocação de vocês. Eu acho que é por aí mesmo. Achei que, Fabiana, a gente tem que estudar mesmo, Fabiana. É por aí, companheira. A gente, quando tem dúvida, a gente tem que se aprofundar, tem que perguntar. tem que ter uma boa assessoria. Achei você, Etinho. Gostei de você ter se recomposto. Eu acho que é por aí. Zé Romeu, muito pertinente. Acho todo mundo. Mas eu vou parabenizar a Tarik. Eu acho que é por aí. Eu acho que os senhores têm que assentar, conversar, porque eu acho que Rio Novo precisa realmente disso tudo que vocês... Ninguém aqui. Nós votamos e, em momento nenhum, a população de Rio Novo pensa que os senhores vão agir contra nós. Absolutamente. Porque 4 anos passam muito rápido e nós estamos aqui para desbancar todos vocês desse cargo. E acontece o seguinte, orçamento. Uma cidade como Rio Novo, que não tem nem a cultura de pagar os seus próprios impostos, as pessoas em Rio Novo deixam muito a desejar quanto a isso, e a gente fala assim, dívida. Dívida sempre vai ter. Não adianta a gente ficar... É uma utopia achar que um governo não vai deixar algo para o outro. Mas também a gente gosta das coisas claras. E eu sinto envergonhada quando eu chego aqui e vejo certas propostas, certas descobertas que a gente não sabia. Mas também eu acho que a Prefeitura de Rio Novo peca muito. Peca no que a gente diz sobre comunicação. Não é só na internet, não. Acho que a gente tem que ter um folheto, um boletim que se passar na rua, para as pessoas possam ver o que está acontecendo. Eu acho que o cidadão de Rio Novo ele merece isso. Então, eu acho que corrigir é algo incrível. Tem que se corrigir mesmo. Às vezes, a gente pensa que está fazendo andorinha e faz urubu, e vice-versa. O Guilherme, ele é o prefeito de Rio Novo, ele é o gerente da casa, ele sabe fazer. E os senhores têm que vigiar, têm que tomar conta, porque nós estamos todos à mercê de muitas outras coisas. Eu só soube da aula. Então, a Planejar vem aqui e fala muito tecnicamente, e não nos atinge. Seu linguajar é muito técnico. Sabe, eu acho que deveria explicar. Quando você chama a população, tem que explicar para a população. Tem que trazer números. Põe aqui na nossa frente. Rio Novo recebe isso, gasta isso, está previsto isso, é isso que vem. O Tarik, o Sandro, Fabiano, Jordão, Pedrinho, Zé Romeu, Edinho, Cecenha e Fabiana, tem uma renca de deputados que vão trazer dinheiro para eles. Para eles, não, para o município. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, sugiro, quando vocês nos convidarem para vir aqui, esclareçam para a gente saber o que, que é. Quando falam em superávit, em déficit, e mais esses linguajares técnicos, vocês vão me desculpar. Muita gente que está sentada aqui não entende também. Então, vamos colocar mais. Quando nos chamarem aqui, falam da nossa linguagem, para a gente possa entender, porque nós a gente está sentado aqui, que papel que a gente está fazendo? Vocês vão me desculpar, essa é a verdade. Eu só sei, quero dizer o seguinte, que a gente vai avaliar todo mundo. Cada um de vocês vai ser avaliado daqui a pouco. O tempo passa muito rápido. Nós temos aqui uma companheira do Partido dos Trabalhadores, mas ela não está aqui representando só o Partido dos Trabalhadores. Ela está representando uma comunidade. E, quando a gente fala em Rio Novo, como oposição, situação, é isso mesmo que a gente está vendo aqui. Parabéns para os senhores. Eu espero que... Tem muito pouco tempo de vereador. Que a gente possa voltar daqui o ano que vem, que vocês estejam todas nessa mesma vibe, que é isso que a gente espera dos senhores. Quero dizer para você, Guilherme, que você tem que também estar sempre presente aqui. Venha sim, porque você é jovem, você sabe fazer, seu tipo de política é completamente diferente. A gente confia em você. Porque construir a história de Rio Novo passa por todos nós. Eu tenho 71 anos. E eu quero te ver daqui a 4 anos nessa mesma situação. Agora é preciso que você faça das tripas coração. Você falou que governar Rio Novo é um louco, a pessoa é um louco. Eu acho que tem que pegar o abacaxi e fazer um suco. Sabe? Agora depende da quantidade de açúcar que vai se colocar nesse suco, entendeu? Então é preciso que a gente caminhe para o Rio Novo e vai ver as coisas que estão acontecendo. A gente tem esperança de que muita coisa vai melhorar. Eu acredito, eu sou uma idealista. Uma Rio Novo depende de todos nós. Assentem que o Divino Espírito Santo clareie sobre vocês. E, em tempo algum, ninguém vai duvidar que vocês vão prejudicar, gessar, incomodar. Mas vocês têm que saber até quando vocês podem. E é isso mesmo. O companheiro Lula não está governando porque tem um Congresso que está impedindo ele. Está gestando ele. Vocês não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque o dinheiro é parco, é muito pouquinho. E é nosso. Boa sorte para os senhores e que tudo saia contento.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra era do José Robel.
Eu tenho um orgulho danado de ter sido seu aluno. Mas é muito mesmo. Eu te parabenizo pelas palavras. E o seguinte, o que está acontecendo lá em Brasília, a professora acabou de falar, o nosso é muito pequenininho. Mas se nós conseguirmos iniciar daqui para lá uma mudança, um exemplo, porque nós estamos dando um exemplo aí, vou aproveitar o gancho. Nós estamos dando um exemplo de solidariedade e gratidão. Nós estamos no movimento aí, a Câmara Municipal toda, Prefeitura, Maçonaria, Sindicato Rural, EMATER, Centro Espírita. Então, a população toda do Rio Novo está entrando no exato mês de agosto com gratidão. Gratidão essa ao Asconce, que o ano passado inteirinho atendeu 115 pacientes da nossa cidade. 115 pacientes. Esse ano, até dia 30 de junho, ele já atendeu 105. Tabela do SUS, defasada desde 2006. Eles estão trabalhando, inclusive hoje, eu tive a triste notícia que uma cidadã rionovense não pôde fazer a cirurgia no Asconce, porque faltava insumo. Então, eu convoco a todo o povo do Rio Novo, que eu sei que o povo do Rio Novo é um povo de coração muito grande. Tem os ranzinza, tem toda regra tem exceção. Mas eu, no dia 17 de agosto, eu espero ver todo mundo lá no Campo do Prainha, ou tomando um guaraná, ou comendo um arroz tropeiro, comprando uma galinha para comer gorda no leilão, para que possamos, como disse o Jordão na fala dele, uma gotinha d'água no balde. O nosso é uma gotinha d'água no oceano para renegociar a dívida, para que não feche. Então, eu aproveito que o secretariado quase todo seu está aqui, Guilherme, e desde já eu convoco a todos e te passo a responsabilidade do ônibus de prevenção para você passar para a sua secretária de saúde, que a partir desse exato momento faça o contato, vê o que tem necessidade para a gente atender eles da melhor maneira possível. Colo de útero, mama e próstata. Conseguimos, através do Asconce, que o ônibus venha aqui atender a nossa população da melhor maneira possível, dando a você tranquilidade de transporte, tranquilidade de marcação e dando ao povo conforto. Porque aqui será feito todos os preventivos. E te dou a notícia, já arrecadamos 20 bezerros, temos uma galinhada muito grande, temos televisão, tela plana, através do meu amigo aqui, Sandro, porque isso aqui é um trabalho de grupo, isso aqui ninguém vai fazer uso para política, chama-se caridade, caridade política é igual água e óleo, porque a política, muitas das vezes, dá com a mão, mas busca com a outra. A caridade, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, está tudo organizado. Eu espero que nós possamos atender da melhor maneira possível a esse povo do Ascons, que vai estar aqui dia 17, e estou negociando também, não deu tempo de falar, mas que já fique de antemão comunicado, fazer um trabalho conjunto com a Hemominas, porque o Ascons não necessita só de dinheiro, o Ascons necessita de sangue. Então, nesse dia, eu estou negociando já com a diretoria do Ascons e junto com a Hemominas para que possamos fazer esse trabalho de caridade casado. Aí, mais para frente, eu te comunico, mas eu queria que, a partir de amanhã, a sua Secretaria de Saúde assumisse todo o trâmite desse atendimento para que possamos trazer para o povo do Rio Novo uma condição melhor. É onde eu te falo, nós vamos trabalhar junto em prol do povo, porque nós estamos aqui pelo povo. Nós não estamos aqui em concurso, em nada. O povo nos escolheu. Então, o momento é da gente levantar a bandeira do Rio Novo, levantar a bandeira do Ascons e, juntos, trazer para eles um alento, pelo menos um pouquinho, para que o mês de setembro seja outra cidade que faça esse evento e eles vão empurrando com a barriga, igual a nossa prefeitura está empurrando as dívidas aí. E lá eu acho que nós temos a obrigação de abraçar e ajudar. Aquele que toma uma cerveja no domingo vai lá, gasta lá. Se vender um cigarro de palha, já dá um vidro de dipirona para o Ascons. Então, é isso que eu tenho para falar, parabenizar toda a sociedade, porque nós estamos aqui representando vocês, e a voz de vocês, para nós, é o essencial. Porque, antes de estar aqui, hoje, eu tirei opinião, mais ou menos umas 10 pessoas, e todas as 10 pessoas me cobraram, legislativo, trabalhar com executivo. Então, nós vamos junto nisso até o final, para um dia a gente sentar, fazer uma grande festa, boi no rolete, chope, para quem gosta de beber, para mim é café. Mas nós, eu espero que nós possamos entrar num acordo da melhor maneira, para você, porque para nós, qualquer coisa que vier, a gente vai degustar mesmo e vai digerir, e vai tocar para frente, que é a nossa obrigação. Se você tiver a necessidade de mandar 10 projetos de lei, nós vamos estar aqui à sua disposição para votar. Você pode ter certeza, nada vai te emperrar, não. Tá? Meu muito obrigado a todos e conto com todos dia 17, lá no Campo do Prainha, para a gente fazer uma grande festa. Vai ser o Domingo da Gratidão. Então, que todos espalhem, comuniquem e peço a todos que vão. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, prefeito Guilherme.
Senhor presidente, só para encerrar aqui, quero deixar registrado aqui meus mais sinceros agradecimentos à Vossa Excelência, ao nosso vice-presidente, secretária, aos senhores vereadores. Quero agradecer aqui, Patrícia, de coração, a você, nosso amigo Robson, que é esposo da Patrícia. Eles agora vão retornar para Juiz de Fora. Até conversei com elas. Vai devagar, que está uma buracada danada aí para cima, né? Então, que Deus ilumine e abençoe vocês aí nesse retorno, que possa aí, transmitir lá também meus agradecimentos à Márcia, a toda a equipe da Planejar. Eu acho que a gente tem que ter orgulho aí de Juiz de Fora ter uma empresa do tamanho do quilate aí da Planejar, e isso é graças a esse aparato técnico todo que vocês têm. Agradecer aqui a toda a população presente, aos nossos servidores públicos, obrigado de coração por ter vindo, participado, eu fiz questão de chamar todos vocês, e eu tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando dessa mesma forma, com dedicação, com amor à nossa cidade. Nós vamos errar muito, mas eu tenho certeza que nós vamos errar tentando acertar, e quando a gente errar, a gente vai levantar e vai caminhar, porque o nosso objetivo é continuar trabalhando, mesmo com todos esses problemas, é continuar trabalhando com alegria, continuar tratando todo mundo bem, continuar resolvendo todos os problemas da cidade, e eu vou continuar vindo na Câmara, já deve ser a sexta vez que eu venho aqui participar da reunião, e até o final do mandato eu vou estar participando também, e eu tenho certeza que, com essa explicação que teve aqui, os senhores vereadores vão sentar depois e vão ver que o nosso pedido aqui, ele é viável, ele é o melhor que tem para a gente poder tá votando, e que outras situações que acontecerem, a gente vai estar lá à disposição também. Então, muito obrigado, agradeço a todos os vereadores que me ouviram, que foram lá no gabinete, também na outra semana aqui, e onde a gente procuramos transparecer sempre essa nossa preocupação. Obrigado, parabéns pela audiência pública, e que venham outras audiências públicas para que a gente possa estar aí, usar dessa oportunidade de engrandecer o nosso trabalho e deixar a nossa população. Felizmente, professora, realmente a LDO é muito técnica. Que venham outras audiências públicas aí com temas mais menos técnicos.
Eu quero agradecer mais uma vez a presença do excelentíssimo prefeito Guilherme de Souza Nogueira, excelentíssima amiga aí da Planejar, Patrícia. Agradecer novos entendimentos entre nós, vereadores, muito importante para essa reunião. Agradecer os colaboradores da Câmara, colaboradores profissionais da Prefeitura e do Executivo. E, de modo geral, a palavra da nossa amiga, professora Thelma, que muito enriqueceu a nossa audiência. Muito obrigado. E muito obrigado a todos, e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. E declaro encerrada a reunião extraordinária da audiência pública de 10 de julho de 2025.